Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves.
Aqui pela Araria, Rádio Forte do Sertão, 28 anos na liderança, olha a hora. São 7h47 na maior cidade do Araripe. E o deputado Gonzaga Patriota do Partido Socialista Brasileiro, PSB, conseguiu mais uma vez ser reeleito agora para o nono mandato, não é isso, deputado? Bom dia.
Bom dia, grande Roberto Gonçalves, ouvintes da Rádio Arari, meus amigos de Araripina, da região. A gente fica muito feliz em poder agradecer mais uma vez esse grande apoio que a gente teve aí em Araripina, na região, no estado de Pernambuco, para o nono mandato como deputado federal e ter mais um mandato como deputado estadual, quer dizer, para o 10º mandato. A partir de janeiro serei o decano, se Deus quiser, aqui na Câmara dos Deputados. Com as suas ordens.
Pois é, e diferentemente de muitos por aí que na primeira vez se comeu mel, se lambuzou todo, o senhor até hoje, né, nunca se envolveu em nada errado não, né, deputado?
Eu gosto muito de mel, agora tem que comer o mel é de abelha, da abelha do Araripe, que a gente ontem mesmo teve um grande encontro da Codevasf aqui em Brasília. E aqui foi feita uma exposição das riquezas aí do Nordeste, principalmente de Pernambuco, e aqui estava o mel do Araripe. Eu andei durante o mês de agosto, aí indo para Nascente, dei uma entradazinha para sair lá em Oricuri, pela Barra, São Pedro, e passei lá numa fonte de mel muito boa. Então eu acho que o mel é uma coisa muito boa para você fazer o crescimento e o desenvolvimento. Você não pode fazer coisas erradas, como muitos fazem por aí, que só vem prejudicar o carente, a pessoa mais necessitada, o trabalhador, o homem do campo. E isso não é coisa que possa se fazer, não. A gente tem que fazer as coisas certas.
Muito bem. Qual é a sua expectativa aí para o novo governo federal, né? Jair Bolsonaro já indicou aí alguns ministros. Teve também aí, deputado federal, gostaria de saber da sua opinião sobre aquele aumento que o Senado deu para o STF. Como é que as coisas estão encaminhando aí em Brasília?
Olha, esse aumento é uma coisa legal, porque todo servidor, todas as coisas têm os seus aumentos. Então, é um aumento de 16% em 4 anos que não foram dados os aumentos. No entanto, a gente sabe que a situação do país é muito difícil, a dívida do país é muito grande, são mais de 150 bilhões de reais a diferença entre a arrecadação e os custos, as despesas. Então eu acho que os próprios ministros dos tribunais, eles poderiam até dizer assim, pronto, a gente tem o direito, é um direito nosso, a Câmara aprovou, o Senado aprovou, mas a gente quer deixar isso aí um ano sem receber. Talvez eles façam isso, agora é um direito deles. Quanto ao Jair Bolsonaro, eu conheço, porque é meu colega aqui há quase 30 anos, e o que a gente tem agora que fazer é respeitar a vontade da maioria do povo brasileiro. Foram mais de 10 milhões de brasileiros a mais que votaram em Bolsonaro. Eu votei no Fernando Haddad, nós apoiamos Fernando Haddad, mas o Bolsonaro ganhou. Então, se ele ganhou, eu como parlamentar, representando o povo, principalmente do Nordeste, do estado de Pernambuco, do sertão pernambucano, eu vou torcer para que dê certo, porque eu tenho projetos importantes que eu preciso de conversar com o Bolsonaro, é meu amigo particular, o Eduardo, filho dele, meu amigo também. Eu preciso de conversar com ele, por exemplo, para a gente dar sequência a esse grande projeto meu, que é a interligação do Rio Tocantins com o Rio São Francisco. Eu preciso discutir com Bolsonaro o problema da ferrovia transnordestina, que corta o município de Araripina, vai para o Piauí, vai para o Ceará, vai para o Porto de Suape. Então eu estou aqui fazendo orações para que ele acerte. Eu com certeza, eu posso lhe dizer, Roberto, que duas coisas ele vai começar a mudar neste país. Uma dessas coisas é diminuir essa roubalheira. Não é possível que a gente, cada dia que liga a televisão, que liga o rádio, a gente só escuta roubalheira, tirando dinheiro de tudo que é de instituições, de órgãos, para botar lá no exterior, enterrar, botar dentro de malas. E o povo que tinha um aumentozinho no salário mínimo com o governo do presidente Lula durante aqueles 8 anos, não tem mais nem o salário mínimo. O povo que tinha uma Bolsa Renda não conta mais com essa Bolsa Renda como vivia antes. Ou uma Bolsa Família, ou um Minha Casa Minha Vida, ou desenvolvimento de uma região tão importante quanto o gesso do Brasil, que está quase todo nessa região do Araripe, as empresas quebrando, sem poder continuar, desempregando as pessoas. Então eu acho que uma das coisas que o Bolsonaro vai fazer é apertar para que essa roubalheira ela possa diminuir. Ela não vai acabar, porque ladrão é bicho safado. Ele rouba até do bolso da calça do vestido da mulher. Não sei se vestido tem bolso, mas diminuir essa roubalheira. Isso é uma coisa que eu acho que ele vai conseguir fazer. A outra coisa é, dentro do próprio governo, é diminuir também essa violência. E essa violência, eu acho que ele vai juntar as forças armadas para ajudar, como o próprio presidente Michel Temer começou lá no Rio de Janeiro, ajudar as polícias, fazer parcerias. Outra coisa são as construções. O Brasil precisa construir muito, estradas, precisa construir aguadas, precisa de projetos de interligações regionais. Aproveitar o Exército, que tem um grande batalhão de engenharia, para ajudar nessas obras. Então, eu estou aqui orando, rezando, não votei nele, mas eu faço igual fiz em Petrolina. Eu perdi uma eleição para Fernando Bezerra Coelho por 1%. No outro dia, procurei Fernando Bezerra Coelho, o que é que você está precisando? Precisa de emendas para quê? Precisa de alguma coisa do meu projeto que eu fiz para administrar Petrolina, eu lhe ajudo. Porque você ganhou, a gente tem que respeitar o povo. O povo votou, então vê se a gente consegue fazer com que ele governe. E esse governo dele comece a aprumar esse Brasil, melhorar a economia, melhorar os empregos, que tem muita gente desempregada, as empresas que estão quebradas, que possam receber incentivos, refis para refinanciar dívidas, que possam voltar a produzir. Na hora que uma empresa reabre em Araripina, essa empresa emprega, essa empresa produz, essa empresa paga impostos. E aí tanto a prefeitura, quanto o Estado, quanto a União começam a caminhar.
Agora, estamos conversando aí com o deputado federal reeleito, o deputado Gonzaga Patriota, do PSB. Hoje o presidente Bolsonaro tem um encontro aí, entre tantos encontros que ele vai ter, com os governadores eleitos. E os governadores aqui do Nordeste, que praticamente são todos aí contra o governo dele, a oposição, aliás, né, do PT, do PCdoB e também do PSB, no caso aqui de Pernambuco, informaram que podem não estar bem presentes a essa reunião. O senhor acha isso correto, deputado?
Não, essa reunião, segundo eu tive informações hoje, por uma pessoa mesma ligada ao Bolsonaro, eu acordo 4 da madrugada e 6 horas aqui, que são 5 horas aí, eu já estou fazendo caminhada. Essa reunião foram 12 governadores que pediram essa reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Não é uma reunião convocada pelo presidente eleito, nem é uma reunião de todos os governadores. Por exemplo, o governador do Piauí é do PT e é quem vai coordenar essa reunião com o Bolsonaro. Então, eu acredito que o governador de Pernambuco não esteja presente, porque ele está até viajando, ele tirou 10 dias de férias. Ele não estava sabendo dessa reunião, não foi convocado nem convidado, porque é uma reunião de 12 governadores que pediram para conversar com ele. Mas é importante que depois se faça uma reunião de todos os 27 governadores dos estados e do Distrito Federal para conversarem com ele, porque tem que haver a parceria entre a União, os estados e os municípios. O Eduardo Campos, quando governador, ele fez uma parceria no FEM, que ela chega a grande maioria dos municípios pernambucanos. E também o presidente da República deve fazer essa parceria para que a administração nacional possa ser parceira das administrações dos estados e dos municípios.
Bom, o Paulo Guedes, que é um ministro forte aí, o futuro ministro da Economia, né, do governo eleito, né, do Jair Bolsonaro, disse que, se preciso fosse, daria uma prensa no Congresso Nacional para aprovar a reforma da Previdência, deputado federal. O senhor aguenta prensa?
Não, nem aguento prensa, nenhum parlamentar aguenta prensa de governo. Governo é governo, parlamento é parlamento, governo é executivo, parlamento é legislativo. A gente está aqui para fazer as leis, para acompanhar as leis. A gente não pode aceitar que nem ele, nem o Jair Bolsonaro, nem Michel Temer, como quis fazer, empurre de goela abaixo uma reforma da Previdência nojenta. Me desculpe já usar esse termo, mas na hora que uma reforma da Previdência acaba com aposentadorias de homens e mulheres do campo, um projeto de minha autoria, que tem quase 30 anos funcionando, que tem melhorado a situação do Nordeste, do Norte e do Brasil como um todo. Alguém bota uma reforma da Previdência e joga dentro da reforma acabar com esses direitos de trabalhadores e de trabalhadoras rurais, então é uma reforma que não merece respeito. Como o próprio Michel Temer aprovou, com os deputados que lhe apoiavam, a reforma trabalhista. Muitos trabalhadores estão me ouvindo agora e sabem que a reforma trabalhista acabou com grande parte dos direitos dos trabalhadores. Essa reforma tinha que ser discutida com sindicatos, federações, confederações, associações, rádios, pessoas que estão ligadas à sociedade, professores, e não a reforma feita da maneira como foi. Então, o senhor Guedes tem que saber que o parlamento não deve nenhum favor ao governo. O parlamento tem que fazer as leis e o governo tem que cumprir essas leis. Eu acho que a reforma da Previdência, ela é muito importante. Nós vamos trabalhar para que ela seja feita. Eu defendo que a gente possa aumentar a média de vida dos aposentados, obviamente que o policial com um número menor de anos, o trabalhador normal com um número maior de anos, porque quando a Previdência foi criada, a nossa média de vida era de 40 anos. Hoje a média de vida do brasileiro chega a 80 anos, então vamos aumentar. A gente tem que, talvez, para cobrir o rombo da Previdência, fazer com que os próprios trabalhadores e trabalhadoras rurais paguem, digamos, 1% do salário mínimo, 10 reais ou 20 reais por mês, para se aposentar, dizer, estou me aposentando porque contribuí 30 anos, 25 anos, não sei quantos anos. Agora, não fazer uma reforma da maneira como o presidente Michel Temer quis e o próprio Bolsonaro andou ensaiando para que ela fosse aprovada ainda este ano. Não vai ser.
Vou fazer duas perguntas em uma. Hoje o segundo, né? E a outra é com relação, o que é que o senhor acha aí da situação de Lula, que está se complicando cada vez mais, ainda tem mais outros processos aí pela frente. E o que é que o senhor achou aí da indicação de Sérgio Moro para ministro da Justiça?
Olha, eu pensei até que o Sérgio Moro não aceitasse ser ministro da Justiça, porque ele chegou já a dizer que não quer fazer parte de política. Na hora que ele vai ser ministro, ele passa a fazer parte da política brasileira. Mas, por outro lado, eu achei muito bom. É um cidadão competente, capaz, respeitado, e obviamente que ele deve ter dito a Jair Bolsonaro, eu vou, mas eu quero um ministério que a Polícia Federal, que a Polícia Rodoviária Federal volte para o ministério, que a gente tenha outras instituições de segurança pública, de policiamento dentro desse ministério, que me dê o direito de eu abrir para que essa roubalheira que tem acabando com o mais humilde do Brasil, ela possa ir diminuindo ou se acabar. Eu achei isso muito bom, estou torcendo para dar certo, porque pelo que eu conheço da história do Sérgio Moro, ele como juiz, como magistrado e agora como ministro, que vai ser a partir de janeiro, a gente vai ter um Ministério da Justiça forte, como anteriormente ele foi e depois ficou mais fraco. Quanto a Lula fazer esse depoimento, eu disse num discurso aí em Araripina, fiz um discurso lá frente, e onde eu disse assim, olha, Lula foi meu colega, corremos muito para derrubar aquela ditadura de 64. Lula foi para São Paulo, eu fiquei no Sindicato dos Ferroviários aqui na região Nordeste, ele foi para São Paulo ser sindicalista, organizou aqueles grandes sindicatos, fez grandes movimentos em São Paulo. Lula foi meu colega constituinte na Assembleia Nacional durante 4 anos. Lula foi mais do que eu, muito, porque foi presidente da República, 8 anos presidente da República. Lula e a esposa, porque os filhos já tomam conta das suas carências e necessidades. Será se Lula não podia ter um apartamento, não sei aonde, ou um sítio lá em Atibaia? Podia, lógico que podia ter. Pode até ter havido o descuido de não passar a escritura, ou se não passou a escritura de alguém dizer que não era seu. E aí, então, eu acho que prender um homem como Lula por 12 anos e vem mais outras penas por aí, não sei se isso está ajudando o Brasil, não. Eu respeito as decisões judiciais, mas eu acho que essa prisão de Lula é mais uma prisão política, porque Lula está preso mesmo no coração dos brasileiros que ele ajudou. Então eu estou torcendo para que essa juíza possa olhar com mais carinho os demais juízes, os desembargadores, os ministros, e quem sabe libertar o presidente Lula para que ele possa viver o resto da vida dele, que fez tanto pelo Brasil e pelo mundo como presidente da República.
Bom, só para encerrar agora, o prédio aqui da UTI do Hospital Santa Maria está quase pronto. Eu postei algumas fotos aí no blog, a irmã Fátima veio aqui, está quase pronto, Gonzaguinha. Quando é que você vem aqui?
Olha, esse mês de outubro ainda foi eleição, que a gente teve 2 turnos, mês de novembro estamos trabalhando dia e noite, agora mesmo eu estou correndo aqui para a Câmara, a gente tem que amanhã é feriado, a gente tem hoje, ontem a gente virou dia e noite, antes de ontem também. Estou correndo aqui para a Câmara. E eu conversei com meu amigo João Dias, que é por intermédio dele deixar um grande abraço para todos os amigos e as amigas que organizaram essa nossa campanha aí em Araripina e na região. E eu conversei com meu amigo João Dias para agora em dezembro, depois do dia 20, que é quando a gente vai ter um recesso branco, de 20 a 30 de dezembro, a gente só vem aqui dia 26, 27. Eu marcar um dia para ir a Araripina e a Nascente, andar na região, não apenas agradecer os votos, essa minha reeleição não é fácil, um matuto que praticamente não tem apoio de prefeitos, os vereadores são poucos, líderes comunitários também são poucos, e conquistar 10 mandatos, isso não é fácil. Então eu tenho que ir aí a Araripina, a região, para agradecer e aprender. E cada vez que eu vou aí, Roberto, eu aprendo com você aí na rádio, eu aprendo com o presidente do sindicato, eu aprendo com a irmã Fátima, e eu quero exatamente combinar com a irmã Luísa, a irmã Fátima, o pessoal, quero agradecer mais uma vez desse hospital que me ajudou. Aí foram todos os médicos, as médicas, os servidores, tudo que me... até as pessoas doentes, no dia pediram a alta para ir lá na rua votar em Gonzaga Patriota. Então eu sou muito agradecido, estou combinando com o João Dias para a gente fazer essa ida aí a Araripina e a região.
Ok, deputado, vá trabalhar, muito obrigado, viu? Um abraço.
Grande abraço, fiquem todos com Deus, vamos nos encontrar novamente e conte sempre comigo, o telefone é o mesmo 99264000. Alguém estava ligando para mim agora, eu só vi era o bico, só não tira retrato, viu, Roberto? Mas atender espécie, eu atendo o dia todo. Até dirigindo, às vezes, eu tenho que parar para atender.
Eu sei disso. Um abraço. Conversamos aí com o deputado federal, reeleito aí pela 9ª vez, Gonzaga Patriota, 10 vezes, né? Contando aí como deputado estadual, que também foi eleito aí. Agora, 8:05. Vamos ao intervalo agora, né?
Estamos apresentando Araripina Urgente.